Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
O VAR traz novas possibilidades ao nosso futebol. Agora nós teremos o tapetão de VAR. Tá começando a quinta edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral.
Geraldo e Geralda do Meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, o resumão da rodada do Campeonato Brasileiro. Chegamos à sexta rodada, bem próximo da parada para a Copa América. Temos definições importantes no topo da tabela e lá embaixo também. Tivemos muita confusão com o VAR, muita emoção também. E é o que nós vamos ver aqui nesse pequeno resumo do que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Sem mais, vamos aos Jogos da Semana. O Botafogo recebeu o Palmeiras para abrir a rodada. No sábado, o jogo foi em Brasília e o Palmeiras saiu com a vitória e, mais líder do que nunca, 1-0 placar final. Apesar do Verdão ter mais volume de jogo, o Botafogo se defendeu muito bem e o jogo pendia para um 0-0 se não fosse o VAR. O primeiro tempo teve um domínio do verde, mas sem muitas chances de gol. Apesar do mando ser do Botafogo, a maioria dos torcedores em Brasília era do Palmeiras. O cenário se manteve na segunda etapa, com o Fogão se defendendo e o Palmeiras martelando, até o lance capital da partida. Aos 10 minutos do segundo tempo, após chute desviado na defesa, Davidson tenta aproveitar a sobra, mas acaba levando um pisão e cai no gramado, dentro da área. O juiz da partida achou que o palmeirense se jogou e deu cartão amarelo para ele. Só que o VAR chamou o juiz para averiguar. O juizão reverteu o cartão do Davidson e marcou a penalidade. Na cobrança, o zagueiro Gustavo Gomes bateu bem o pênalti e fez o gol da vitória. Um detalhe intrigante nessa partida: o Botafogo fez 13 faltas durante toda a partida e foram distribuídos 11 cartões amarelos para botafoguenses, sendo que um foi para a comissão técnica. Preparador de goleiros levou um amarelo por tentar cornetar o juiz lá na hora que ele foi fazer a verificação do VAR. Já o Palmeiras fez mais faltas que o Fogão e não tomou cartão nenhum. Esquisito. O Grêmio finalmente venceu no Campeonato Brasileiro e em casa, contra o Atlético Mineiro, 1-0 placar final. E não foi apenas o time que saiu de um longo jejum, não. O autor do gol da vitória, Felipe Vizeu, não marcava há 104 dias. No primeiro tempo, sem o Vizeu em campo, o Grêmio dominou totalmente o Galo e só não saiu na frente do marcador por conta de uma besteira. Aos 41 minutos, em cobrança de escanteio, o jogador Zé Werlison, do Galo, sofreu falta dentro da área. O juiz anulou o gol feito pelo Jeromel, mas o VAR chamou ele. E, na verdade, o que aconteceu foi um pênalti que o Zé Werlison meteu a mão na bola. Na cobrança, André se prepara, desloca o Vitor e manda a bola para fora. A frustração gremista, no intervalo, virou felicidade logo no primeiro minuto da partida na segunda etapa. Vizeu entra no lugar de André e no seu primeiro lance da partida, com um minuto de jogo, o jogador domina a bola em cobrança de escanteio e completa para as redes. O Galo tentou uma abafa no final, mas sem sucesso. Primeira vitória do Tricolor Gaúcho no campeonato, muito aproveitada pelo Renato Gaúcho, que afirmou que quando o time dele joga futebol, o time dele ganha. Nem é marreta esse rapaz, né? Flamengo e Atlético Paranaense fizeram um grande jogo no Maracanã no domingo. Muita emoção, duas viradas e um gol no finalzinho da partida. 3-2 para o rubro-negro carioca. O início do jogo parecia promissor para o Flamengo, com boas chances, culminando com um gol de pênalti de Gabigol aos 31 minutos do primeiro tempo, após o jogador ser derrubado na área pelo goleiro Santos e o VAR confirmar a marcação do juiz. Apesar disso, o Furacão cresceu na partida e dominou o restante da primeira etapa, mas sem conseguir fazer o seu gol. Com vaias discretas, o Flamengo vai ao intervalo com vantagem. Na segunda etapa, finalmente o Atlético transforma sua superioridade em campo em gols. E com lei do ex. Aos 18 minutos, Marcelo Cirino completa cruzamento de Brian na pequena área, empatando a partida. A virada veio aos 25 minutos em cobrança de pênalti. Mattson foi derrubado por Bruno Henrique na área, mas o juiz não havia marcado a penalidade. O VAR chamou ele e ele decidiu marcar o pênalti em seguida. Na cobrança, Marcelo Cirino converte e vira o jogo para o Furacão. 2-1. Se não estava dando na técnica, o Flamengo foi na raça. Ainda inferior ao Furacão no jogo, restou ir no embalo da torcida que lotou o estádio. Nos acréscimos veio a virada. Aos 44 minutos, Everton Ribeiro cruza na área para a escorada de cabeça de Bruno Henrique, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 4 gols. A torcida chiava e reclamava do treinador Abel Braga por mais um resultado ruim. E aí veio o minuto 52. Em cobrança de escanteio, Rodrigo Caio acerta a cabeçada fatal para dar a vitória ao Mengão. Emoção e alegria no Maraca lotado ao final da partida. Só que nem isso acalmou a torcida, que mesmo com a vitória heróica, cobrou a demissão de Abel Braga do comando do Flamengo. A coisa tá feia pro Abelão, hein? Santos e Inter fizeram um jogo movimentado, mas sem gols, 0-0 na Vila Belmiro. O Santos teve muita dificuldade para atacar, enquanto o Inter jogava como se estivesse em casa, abafando o peixe, mas sem efetivamente pressionar o gol do santista. Na segunda etapa, o Inter foi mais incisivo no ataque, mas não conseguiu furar a retranca santista. O placar também ficou 0-0 por causa do VAR. Aos 30 minutos do primeiro tempo, o árbitro anulou com a ajuda do VAR o gol de Guilherme Parede. Guerreiro estava impedido no início do lance. Já aos 38 minutos do segundo tempo, o árbitro marcou pênalti após Rodrigo, do Santos, cair na área em disputa com Cuesta, do Internacional, mas acabou voltando atrás depois de consulta ao VAR. No final da partida, o jogador Rodrigo, ao qual se especulava ser a última partida dele com a camisa do Santos, já que ele tem contrato com o Real Madrid, informou que o seu jogo de despedida vai ser no dia 12 de junho, na nona rodada. Ele foi convocado para um torneio amistoso com a seleção olímpica, mas conseguiu adiar sua apresentação na CBF, então Rodrigo ainda vai ter um jogo de despedida no Santos, ainda nesse Campeonato Brasileiro. O Majestoso agitou a Arena Corinthians na noite de domingo, e mais uma vez o Corinthians mantém a freguesia sobre o São Paulo, 1-0, placar final. O Timão resolveu logo a partida no início. Aos 6 minutos, Pedrinho recebe a bola, chuta de fora da área, a bola resvala na defesa do São Paulo e mata o goleiro Thiago Volpe, Corinthians 1-0. O São Paulo não conseguiu reagir, mesmo quando o Corinthians se retraiu no fim da primeira etapa, o tricolor não soube aproveitar isso. Na segunda etapa, o roteiro se repetiu do mesmo jeito. São Paulo apático, sem pressionar, Corinthians esperando o tricolor e atacando vez por outra. A única emoção ao fim do jogo foi a expulsão de Hernanes, do São Paulo, que foi revertida pelo VAR. Tinha dado vermelho o juiz e acabou voltando atrás e dando apenas cartão amarelo. No mais, CPF na nota para o São Paulo, que perde a sua invencibilidade no Brasileirão. Já o Corinthians pula na tabela e já começa a enxergar o topo. O Fortaleza recebeu o Vasco numa tentativa do Cruz Maltino de vencer a primeira partida no campeonato, tentando escrever um roteiro diferente das outras partidas. Só que o roteiro foi igualzinho da semana passada, 1-1 placar final. Na primeira etapa não houve intensidade esperada por nenhuma das equipes. O Vasco ficou mais perto de abrir o placar com o Lucas Mineiro por duas vezes, mas não conseguiu. No segundo tempo, o jogo ficou mais emocionante, com ambas as equipes metendo bolas na trave. O Vasco saiu na frente, enfim, aos 20 minutos de partida no segundo tempo, quando Rossi foi derrubado na área por Felipe Alves. Iago Pikachu cobrou o pênalti e deixou o Vasco perto de sua primeira vitória no campeonato. Quando tudo parecia decidido, eis que Romarinho, não aquele do Corinthians, mas um outro Romarinho, acerta um belo chute da meia-lua aos 40 minutos do segundo tempo, sem dar chance para Sidão, empatando a partida. Resultado ruim para o Leão e pior ainda para o Vascão, que segura a lanterna do Brasileirão. O Cruzeiro, favoritaço no início do campeonato, não tá bem das pernas não. Dessa vez foi derrotado em casa pela Chapecoense, 2-1 placar final. Na primeira etapa não houveram gols, mas as equipes chegaram a colocar os goleiros para trabalhar com duas bolas na trave, uma para cada lado. O Cruzeiro voltou mais elétrico para a segunda etapa, só que a pressão inicial cruzeirense foi abafada com o gol da Chape. Aos 6 minutos, Rildo aproveita rebote de Fábio, após chute de Eli Carlos, e abre o placar. A Raposa até que reagiu rápido, com Thiago Neves aos 11 minutos, acertando um lindo chute de fora da área. O Cruzeiro continuou a pressionar a Chape em busca da virada, mas o Verdão se segurou bem. O gol na vitória do time catarinense saiu com o Diego Torres aos 39 minutos da segunda etapa, aliviando a Chape do Z4, empurrando o Cruzeiro, favorito no início do campeonato, para o abismo. Cuidado aí, Cruzeiro! Olho nesse Bahia, hein? No jogo movimentado em Salvador, o Bahia venceu o Fluminense por 3-2. Iniciando o jogo pressionando a saída de bola do Flu, o Bahia conseguiu abrir o placar aos 15 minutos em um contra-ataque fulminante com a conclusão de Arthur. Só que o Flu teve um pênalti ao seu favor aos 17 minutos, quando Yoni Gonzalez foi derrubado na área por Nino Paraíba. Pedro cobra e empata a partida. Foi aí que surgiu a história do goleiro Agenor do Fluminense. ele foi um personagem importante nessa partida. Aos 26 minutos, ele e o zagueiro Nino se enrolaram na saída de bola e quase que deixaram o Gilberto na boa para fazer o gol do Bahia. Só que isso foi um ensaio geral para o que ia acontecer aos 29 minutos. A Genoa teve a brilhante ideia de tentar driblar o jogador Gilberto do Bahia dentro da área, mas acabou se dando mal. O jogador do Bahia só teve o trabalho de empurrar para as redes, ampliando a vantagem do Bahia. Se você acha que essa pataquada do Agenor foi o ponto alto da partida, o segundo tempo reservava uma polêmica gigantesca que parou o jogo por mais de 10 minutos. Aos 3 minutos, Gilberto cai na área, mas o juiz nada marca. Só que o VAR chama o juiz, ele vê uma infração, uma falta no Gilberto, e marca pênalti para o Bahia. Agenor vai reclamar com o juiz e toma um cartão amarelo por reclamação. Na cobrança do pênalti, o Gilberto cobra muito mal e Agenor defende. Só que o juiz anula a cobrança, indicando que o Agenor se adiantou, não estava em cima da linha na hora da cobrança do pênalti. O Agenor reclamou de novo e foi expulso. Olha só que coisa. Finalmente, aos 23 minutos, Gilberto, com o goleiro novo do Fluminense, cobrou e fez o terceiro gol do Bahia. O Flu resolveu ficar mais com a bola no pé, tentando uma reação, e até conseguiu o segundo gol, aos 34 minutos, com o fenômeno João Pedro, mas não foi o suficiente. Olho nesse Bahia, hein? Inaugurando os jogos de segunda-feira no Brasileirão, Avaí e Ceará jogaram na Ressacada e deu vozão 2-1 placar final. Na primeira etapa, o Avaí dominou completamente a partida, tendo as melhores oportunidades. O Ceará, entretanto, fez uma das piores exibições dele na Série A. A superioridade do Avaí virou gol aos 43 minutos da primeira etapa com Brenner, acertando um lindo chute de fora da área. Só que o Ceará voltou para o segundo tempo, da água para o vinho, e tudo por causa do Thiago Galhardo. O jogador passou em branco junto com o Vozão, né, na primeira etapa, mas fez toda a diferença no segundo tempo. Aos 27 minutos, João Lucas cobra falta na área, o jogador do Avaí, Marquinhos Silva, não consegue afastar, e a bola sobra para Thiago Galhardo empatar a partida. A virada veio aos 41 minutos. Ricardo Bueno dá assistência para Thiago Galhardo bater cruzado e fazer o gol da virada. Primeira vitória do Vozão fora de casa, jogando o Avaí ainda mais na vala do Z4. E para encerrar a rodada, o CSA recebeu o Goiás no estádio Rei Pelé, em Maceió, 1-0 para o CSA placar final. A primeira vitória do time alagoano na sua volta à primeira divisão. O Goiás, por outro lado, perdeu a chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O time goiano dominou o primeiro tempo, fazendo o goleiro do CSA Jordi trabalhar bastante, garantindo empate sem gols na primeira etapa. Já no segundo tempo, o CSA veio no embalo da sua torcida e cresceu no jogo. Aos 16 minutos, o time alagoano sai na frente do placar com gol de Maranhão, depois de um passe sensacional de Patrick Fabiano. O Goiás resolve acordar no jogo, mas não consegue tirar a vitória do azulão, que mesmo assim não conseguiu sair do Z4. Classificação do Campeonato Brasileiro. Aqui a gente tem, antes de passar a classificação, dar um detalhe do jogo entre Botafogo e Palmeiras. O Botafogo entrou com a representação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, querendo a anulação da partida. O Botafogo alega que o VAR foi usado de forma incorreta, já que no momento do lance que o VAR foi chamado, a bola rolou de novo, né? Teve um novo lance, inviabilizando o uso do VAR. Então o Botafogo argumenta isso para tentar anular a partida, cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, a classificação do Campeonato Brasileiro está assim. Líder mais do que nunca, Palmeiras com 16 pontos, seguido por Atlético Mineiro com 12, Corinthians, São Paulo e Santos com 11, e fechando o G6 da Libertadores, o Flamengo com 10 pontos. Na zona da Sul-Americana, Internacional e Bahia com 10 pontos, Ceará, Goiás e Botafogo com 9 e Atlético Paranaense com 7 pontos. Lá no meio da tabela, que não vão para nenhuma competição internacional, Chapecoense, Fortaleza com 7 pontos, Fluminense e Cruzeiro com 6. E no Z4, CSA com 6 pontos, Grêmio com 5, Avaí e Vasco com 3 pontos cada um. Próxima rodada do Brasileirão, sétima rodada, já estamos chegando perto da parada da Copa América E os times vão tentar conseguir o máximo de pontos que puderem para ficar na boa ou para ficar fora do sufoco nesse mês que vão ficar parados aí, se preparando para a continuação do campeonato. Os 9 jogos acontecem sábado e domingo. Aqui no nosso site que a gente está consultando, não tem ainda definido quando será uma partida, mas nós vamos divulgá-la aqui. E se ela acontecer na próxima rodada, você vai ouvir no próximo AG Placar do Brasileirão. A rodada começa no sábado, dia 1º de junho, com Flamengo e Fortaleza no Engenhão. Às 7 horas da noite de sábado, o Bahia recebe o Grêmio em Pituaçu. Domingão, 11 horas, clássico no Engenhão, Botafogo e Vasco. No domingo, às 4 da tarde, o Ceará recebe o Santos. Também às 4 horas da tarde, no Pacaembu, São Paulo e Cruzeiro. Na Arena Condá, 4 horas da tarde de domingo, Chapecoense e Palmeiras. E encerrando os jogos das 4 horas de domingo, a Arena da Baixada recebe Atlético Paranaense e Fluminense. Às 7 horas da noite de domingo, temos 2 partidas. No Beira-Rio, o Internacional recebe o Avaí e no Independência, Atlético Mineiro e CSA jogam. O único jogo que não tem dia e nem horário é Corinthians e Goiás. A única coisa que sabemos é o local, na Arena Corinthians. Então, repetindo, se o jogo acontecer, talvez por alguma coisa relacionada à Copa América, se esse jogo acontecer nesse fim de semana, você vai ver o resultado no próximo AG Placar do Brasileirão. E é isso, esse é o nosso resumo aqui do que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Próxima rodada vai ser no próximo fim de semana. Então, na próxima edição, teremos a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro aqui no AG Placar do Brasileirão. Esperamos seu feedback, esperamos o seu retorno. O que você está achando aqui desse pequeno podcast? Tem alguma coisa para falar? Sugestão, crítica? Estamos à sua disposição para pegar sua opinião. No post deste podcast, no site da Combo, comboconteudo.com, no post desse podcast, no site da Arena Geral, arenageral.com.br, ou nas nossas redes sociais, Twitter, @arenageral, Facebook, facebook.com/arena.geral, Instagram, arena.geral. Te convido também a conhecer o Combo Conteúdo, que é o site parceiro desse projeto, onde temos um apanhado de conteúdo audiovisual lá, podcasts, vídeos, enfim. E também lá você vai conhecer um pouco mais sobre o crowdfunding, né? Para você poder participar e ajudar a ter mais produções da Combo como essa que você está ouvindo aqui agora. Você pode usar o apoia.se para doar em reais e o Patreon para doar em dólares. Acesse comboconteudo.com para saber mais. E eu já vou aqui adiantando uma novidade para esse mês de junho, já que, como vocês sabem, o Campeonato Brasileiro dá uma parada para que a Copa América aconteça. E a Combo Conteúdo vai lançar 2 programas especiais para esse momento. Vamos ter 2 programas especiais para esse mês de junho, onde teremos 2 grandes competições de futebol, a Copa América e a Copa do Mundo Feminina. Então a Combo vai lançar, especialmente para o mês de junho e julho, o Combo Copa América e o Combo Copa Feminina, 2 programas que vão fazer o que a gente faz aqui no AG Placar Brasileirão, um resumo, curiosidades sobre a Copa América e sobre a Copa do Mundo Feminina. Então, fique ligado lá no comboconteudo.com para saber mais sobre esses 2 projetos durante a Copa América e a Copa do Mundo Feminina. No mais é isso, a Arena se despede por hora, abraços a todos, até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.